Aliás, eu acho que o senhor sempre exagera. Quando o senhor fala, para que cuidar do carro? Eu tenho que cuidar do carro na medida que o carro foi Deus que me deu. Eu não posso me escravizar aos cuidados do carro, ok?
Você não pode se escravizar ao cuidado do carro. Então você não tem obrigações. Se cuidou, cuidou. Se não cuidou, não cuidou. Mas quando você fica assim, ah, eu tenho que fazer isso, ah, eu não fiz aquilo com o carro, e agora o que vai acontecer com o meu carro? Você escava dele. É a mesma coisa que eu disse, você não precisa ter carro. Ou você pode ter o carro. Você pode cuidar do seu carro. Você só não pode transformar aquilo no seu objetivo. Primeira coisa que você acorda de manhã, tem que limpar o carro. Que isso não é vida. Isso é morte. Quem? Olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho... Pra quê? Você não tem que fazer nada. Você tem que ser feliz, tem que viver. De ter a pergunta alguma aí? Aqui alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou bem claro, filha? Então também não é não cuidar do carro. É você não depender do cuidado do carro para ser feliz. É sempre viver a coisa do jeito que ela está. Não deixar que nada atrapalhe a sua felicidade.
Assim como somos semelhantes ao homem feito da terra, assim também seremos semelhantes ao homem do céu. Meus irmãos, é isso mesmo que eu quero dizer. O que é feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade.
Compreendeu, filha? O que é feito de carne e sangue, ou seja, o que é feito de coisas materiais, não pode pertencer ao reino do céu. E o que é humano jamais será celeste. Então, se nós podemos parar com todos os conceitos humanos, com que vocês chamam de humanidade. Quer ver uma coisa que é humana? Ter pena. Dó dos outros, coitadinho dele. Isso é coisa humana, porque o que é humano não é celeste. Então lá não existe piedade, não existe dó, não existe pena. Porque todos sabem que todos estão vivenciando o seu karma.
Vê um pouquinho o começo para ver como faz o cara
estranho. Filha, via, pediu para ler de novo.
A Márcia pediu para repetir esse último texto. Meus irmãos, é isto mesmo que eu quero dizer. O que é feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E o que é mortal não pode ter a imortalidade.
Compreendeu?
Eu entendo isso no sentido que não se deve prender as coisas materiais dentro.
As coisas materiais.
Prender
as coisas materiais.
Deus, e Deus tem tudo.
Isso.
Então a gente não pode levar ao pé da letra, senão a gente vai desprezar tudo que tem, por exemplo, que a gente conhece em matéria mais densa, terra, planta, cadeira, carro, e isso tudo também é Deus, porque Deus é tudo.
Sim, mas você não pode se prender a essas coisas.
Isso precisa ficar claro.
É, mas,
não é que não somos o reino de Deus, pelo contrário, Deus está em tudo.
Mas na hora que você colocar Deus... Isso, mas na hora que você colocar Deus na cadeira, se você vê uma cadeira, não vê Deus, ela não pertence ao reino de Deus para você. Ela pertence à terra. Se você não vê Deus na cadeira, ela pertence à terra. E tudo que pertence à terra não pode pertencer ao reino do céu.
Eu não entendo assim. Eu entendo que o reino do céu, o reino de Deus, é o universo. Então tudo é o reino de Deus.
É, filha. Mas
eu não consigo diminuir assim então, como você está fazendo.
Então deixa eu dizer para você. O mundo é o que você vive. Você diz assim, a cadeira é Deus. Mas você não vive com a realidade que a cadeira é Deus.
Se não é Deus, por exemplo, se eu não consigo viver com essa realidade, eu consigo viver que ela está no mundo de Deus. Então ela é boa. Não tem por que eu desprezar coisa material... Para poder entrar no reino do céu.
Mas você
não tem que estar presa.
Mas você não.
Ser feliz.
Mas você não fica triste quando morre o bichinho?
Fico.
Ele está morto. vivo no mundo de Deus. Por que, que você está triste?
Entendeu até a coisa, pai. Quem está mudando o futuro.
Não, filha, eu estou querendo dizer uma coisa para você.
Vocês... Eu estou querendo dizer que eu não gosto quando generaliza assim, que o que é material não é de Deus. É, porque tudo é de Deus.
Isso, tudo é de Deus.
Aí.
Desde que você ponha Deus nas coisas.
Mas é Deus que fez tudo, tudo é dele.
Fia, é de Deus. Mas se você não vê Deus nas coisas, você vai ver matéria. É por isso que você diz que a cadeira está suja. Ou você diz que Deus está sujo. É porque você não pôs Deus na cadeira. Porque você diz que a cadeira é do mundo de Deus, mas você não vê Deus na cadeira. Porque você acha que genericamente você colocou.
Mas Deus é cadeira também, então.
Isso, mas você fala deneguindo. Você está deneguindo Deus que está no Deus. É isso que eu estou querendo mostrar. Para você parar de deneguir, você tem que particularizar o Deus em tudo. E não generalizar.
Eu concordo com essa separação de mundo material e mundo espiritual.
Não, isso não existe. Isso só existe.
Uma matéria mais densa e uma matéria menos densa.
Isso. Mas precisamos colocar Deus em todas as coisas. Se não colocar, nós não conseguimos ver Deus nas coisas.
Justamente nessa questão que ela colocou, que eles fizeram um asterisco e mandaram para o vocabulário, mandando para ver o que eles falam, o que é reino de Deus aqui. E aqui... Justamente essa questão está com um asterisco aqui, está reino de Deus. Com asterisco ele manda ver o vocabulário. Aí fala que é reino de Deus. Se quiser,
não é. Não é. É reino de Deus para nós é outra coisa do que está escrito.
E agora o senhor me parou. Ah, tá. Me achei. Você quer continuar?
Isso.
Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas num instante todos nós vamos ser transformados. Isso. Num abrir e fechar de olhos.
Isso.
Quando tocar a última trombeta.
Isso. Nós nos transformar lá. Sai lá dessa carne e ir lá para outra. Ou transformar lá a sua mente. Começar lá a ver as coisas espiritualmente.
Ela vai tocar, os mortos ressuscitarão como seres imortais. E todos seremos transformados.
Isso, a última trombeta é a última encarnação.
Como assim?
Quando você conseguir a transformação, você vai ressuscitar. Não vai haver uma ressurreição geral. É isso. Cada um atinge a ressurreição no seu momento.
Então essa não é a mesma trombeta do Apocalipse?
Não, não. Até porque o Apocalipse não estava escrito nessa época.
Tá.
Quem escreveu foi João, escreveu muito depois disso.
Ela vai tocar, os mortos ressuscitarão como seres imortais. E todos seremos transformados. Porque o corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. E o que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer.
Compreendeu? O corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. E o que vai morrer precisa se vestir com o que não vai morrer. Se você viver essa vida pela materialidade, você não alcançou nada. É preciso... Para você vencer a morte, vestir o que é imortal.
Assim, quando o corpo mortal...
Por favor, leia essa bem alto e atenção muito grande nessa fase.
Assim, quando o corpo mortal se vestir com o que é imortal, e quando o que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem. A morte está destruída. A vitória é total.
Você lembra o que nós falou? Na hora que você viver essa vida material com a consciência espiritual, é o fim da encarnação. Na hora que você vestir esse corpo com o que é imortal, a sua existência espiritual, na hora que você dominar a matéria pelo espírito, você sai do ciclo de encarnação. A morte acaba.
Mas aí você acaba para... Pra...
Acaba para o mundo de provas de expiação, depois vem outro.
Acaba para o... Para o espírito.
Acaba o ciclo de encarnação do espírito para a prova de expiação. Ou seja, você começou lá no Adão, você vai acabar na hora que você voltar a ser espírito. Ou seja, não querer mais ter os olhos abertos e a capacidade de dizer o que é certo e o que é errado.
Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E é da própria lei que o pecado consegue esse poder de ferir.
É a crítica, o julgamento, a fama, a glória. Sai da própria lei. Porque quando eu sei o que é certo e o que é errado, eu julgo os outros e digo que os outros estão errados e eu estou certo. Então eu tiro o pecado daí, porque eu julgo e tenho prazer. O prazer de estar certo. O que dá poder a essa vida, ao ciclo de encarnação, é justamente o prazer. É aquilo que eu disse. A maioria dos espíritos querem encarnar para poder encontrar o prazer, porque só tem prazer aqui. Não tem prazer no mundo espiritual. Lá não existe isso. Lá existe amor, que é uma coisa completamente diferente do que satisfação e prazer.
Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Pelo meio da vida do Jesus Cristo. Ou seja, passar pela situação de sofrimento sem sofrer.
Portanto, meus irmãos, continuem fortes e firmes. Estejam sempre ocupados no trabalho do Senhor. Pois vocês sabem que tudo que fazem no serviço do Senhor sempre tem proveito.
Acabou.
Tá bom.
Vê se não acabou a carta aos Coríntios 1.
Não, tem 16 ainda.
Então leia.
Vai até 16.
Então leia.
Capítulo 16. A oferta para os cristãos da Judéia.
Fala para conversar que ela vai ler tudo aí.
Vou ler tudo?
Pode
ler. Quanto ao dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia, vocês devem fazer o que eu disse às igrejas da região da Galácia. Todos os domingos, separem e guardem algum dinheiro de acordo com o que cada um conseguir. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar.
Essas igrejas até acabaram, viu?
Então, mas
como é que vai
mais uma Deus vez Deus? O Paulo fala que não é para ter lei e ele põe a lei.
Compõe lei, isso nós já conversou. Né?
Ainda bem que a gente se parece um pouco com ele, a gente fica tão frustrado. Então pode pular essa parte?
Pode, a última é tchau.
Ah, depois vem os planos de Paulo.
Para visitar.
Que é mais um.
E depois a chamação.
É, então tá bom.
Acabou.
Tem palavras finais, né? Parece que é bonito, deixa eu ver.
Então leio.
Estejam alertas e fiquem firmes na fé. Sejam corajosos e fortes. Façam todo o trabalho com amor. Vocês conhecem Stefanas e a sua família. Eles foram os primeiros cristãos convertidos e aqui é só a história.
É só a história. Acabou.
Quem não amar o Senhor, que esteja amaldiçoado. Credo, peraí.
Isso. Mas é amaldiçoado.
E que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. Termina o capítulo 16, carta aos Coríntios 1.
Isso, e nós vamos ficar por aqui, e amanhã nós começamos a carta aos Coríntios 2.